10h03, voltando aos estúdios da CBN em Cascavel, nós vamos retomar a conversa com Beto Richa, deputado federal, ex-governador, ex-prefeito de Curitiba, presidente do Diretório Estadual do PSDB. Várias mensagens aqui, deputado Vilmar de Toledo nos acompanhando, um abraço para o Beto. Silmar, de Céu Azul, a Edna, diz que o senhor tem que virar prefeito em Curitiba e depois voltar a ser governador. Alfredo Kaifer, manda um abraço para o Beto, também nos acompanhando. O senhor pode prosseguir aí em relação às denúncias que o senhor estava falando?
Olha, o que eu estava dizendo foi uma ilegalidade tremenda, até dei entrevista num grande jornal de circulação aqui em Curitiba, anteontem, que queria repercutir essa denúncia. Eu disse, não, foi uma ilegalidade, uma litigância de má-fé de alguns agentes do Ministério Público em relação a mim, com notícias requentadas. Essa operação Quadro Negro, Zé Roberto, para esclarecer a todos, mostrar a origem disso tudo, eu recebi no meu gabinete algumas denúncias de superfaturamento na construção de um muro num colégio chamado Amâncio Moura, no Jardim Social. Eu mandei a denúncia para a Secretaria de Educação e se averigou que, de fato, a gravidade, o número de obras ali que parece que teriam algumas irregularidades era maior do que se apresentava. Eu mandei para a Polícia Especializada da Polícia Civil, que é o NURSE, e lá sim o suspeito foi preso, no meu governo, pela Polícia Civil, não foi a meu mando, eu não faço isso, não tem interferências na polícia no que diz respeito a fazer essa medida, ou deixar de fazer, ou escamotear qualquer coisa. Foi feito o que se devia ter sido feito. Foi preso, as investigações ocorreram, o nome Quadro Negro, foi o meu governo que denominou essa operação, e em mãos dessas denúncias nós encaminhamos de maneira muito responsável para a Controladoria do Estado, para o Tribunal de Contas do Paraná e para o Ministério Público do Paraná. Nós encaminhamos. Aí viraram o canhão para mim. E sabe como é que é a delação de acusado preso? Aquela história. Ou você acusa o governador ou você vai mofar na cadeia. Pode acusar, pode falar o que quiser. Mas a lei das delações diz o seguinte: você só pode homologar uma delação se vier acompanhada de provas. Ouvi dizer, diz que, não sei, não vale nada na justiça. Cadê a prova? Não existe, acredite em mim, meia prova das levianas e falsas acusações que assacaram contra mim e a minha família. E continuo, né? Então agora vamos tomar medidas na justiça para conter essa sanha persecutória em cima de mim.
Em relação ao estado do Paraná, como que o senhor analisa, como que está caminhando o Paraná? Qual é a avaliação que o senhor faz?
Caminha muito bem, né? As bases do governo organizado, estrutura modernizada do governo, o equilíbrio das contas públicas foram dadas no meu governo. Eu tenho os números que comprovam. Peguei o Paraná com 4 bilhões e meio de dívidas e entreguei com 7 bilhões em caixa. Este é mais um exemplo. Quiseram carimbar na minha testa, corrupção não cola. Governo corrupto não deixa as finanças como eu deixei. Melhor situação financeira e melhor situação fiscal do Brasil. Quero ver que Estado deixou para o sucessor, que governo deixou 7 bilhões de reais em caixa. Eu tenho extrato do Banco do Brasil, no dia que eu deixei o governo, dia 6 de abril de 2018, com esses números. E obras em andamento até hoje. Está lá a ponte de Guaratuba, deixamos recurso para os projetos, né, dinheiro do BID, o engordamento do litoral, asfalto Coronel Domingos Soares Palma, já foi inaugurado, está para ser inaugurado, tudo isso dinheiro do BID que eu assinei, depois de um longo trabalho, aprovação do empréstimo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado da República, muita discussão com o BID, e conseguimos a aprovação deste grande financiamento para o Paraná. Está para ser inaugurado o asfalto Pitanga-Mato Rico, grande pavimentação asfáltica, um grande trecho ligando Irati a São Mateus do Sul, está para ser inaugurado também. Recentemente inauguraram o contorno noroeste de Francisco Beltrão, o contorno sul de Venceslau Braz, e assim tantas obras que tem no Paraná até hoje. Muitas obras que nós deixamos encaminhadas. Agora continua muito bem. Inclusive o governador Ratinho pertenceu ao meu governo, uma das principais pastas do governo, das principais secretarias. Ele ocupava, deu conta do recado, teve um extraordinário relacionamento com os prefeitos todos, porque era a secretaria encarregada desta relação e dos grandes investimentos na área de infraestrutura que aconteceram nos 399 municípios do Paraná, e com toda a sua capacidade, com toda a sua vitalidade, tem feito, me parece, aí uma boa administração e tem uma larga aprovação popular.
Gostaria de ouvir do senhor também, estamos conversando com Beto Richa, deputado federal, em relação ao governo federal, o PSDB nacional e, sobretudo, o trabalho na Câmara. Acompanhamos há pouco a reforma tributária que foi para o Senado, agora volta para a Câmara, reforma tributária que é importante. Em linhas gerais, falando do Brasil, o país caminha bem? Agora há pouco saiu, o Banco Central divulgou o relatório, o Boletim Focus, projetando um crescimento aí, segue o PIB crescendo, a inflação sob controle, o dólar abaixo do 5. Os números econômicos são positivos. Como que o senhor vê hoje o país?
Primeiro que isso é inegável, né, Zé Roberto? Não tem questão ideológica se é a favor ou contra o governo, porque os números são claros, né? Os indicadores são, de fato, positivos. O que importa à população? Primeiro que os juros vêm sistematicamente caindo, o que atesta também que a inflação está, de certa forma, sob controle. Então, aí, os juros caindo, o dólar caindo, a Bolsa tem apresentado algum crescimento, e o mais importante é o PIB, para que o Brasil volte a crescer, gerar prosperidade aos brasileiros e, acima de tudo, o desejado emprego e renda para a nossa população. Isso tem acontecido. A nossa posição no Congresso Nacional, faço questão de deixar claro, a minha postura é de independência. E quando o presidente Lula, há cerca de um mês e meio ou dois, falou publicamente que queria um governo de coalizão, queria trazer para dentro do governo, oferecendo ministérios, partidos importantes, como o PT, o Republicanos, União Brasil, PSDB, o único partido que prontamente fez uma nota oficial assinada pelo nosso presidente nacional da sigla, governador gaúcho, Eduardo Leite, e eu faço parte da executiva nacional também, assinamos uma nota respeitosa dizendo que o PSDB ia cumprir o papel que lhe foi imposto nas urnas, que é de oposição, mas que o presidente ficasse tranquilo que a nossa oposição não é destrutiva, não é raivosa, como alguns partidos fazem, uma oposição sistemática, adeptos do quanto pior, melhor, né, para causar problemas políticos para o governo, nem que isso represente dificuldades e trabalhar contra os interesses legítimos dos brasileiros, contra o país. Nós não fazemos isso. O que for bom, a gente vota a favor, sem menor dificuldade. Agora, o que na nossa ótica, no nosso ponto de vista, não for bom para o país, a gente vota contra, né? Não temos obrigação de votar porque compomos a base do governo. Nós falamos, agradecemos o convite do presidente da República, mas recusamos. O PSDB não está atrás de cargos, não está atrás de posições, não está atrás de ministérios no governo federal. E todos os demais partidos aceitaram a oferta feita pelo presidente de ocupar cargos. E, de certa forma, ficam, de certa forma, atrelados nessas votações e posicionamentos políticos no Congresso Nacional. Então, nós temos completa independência e dissemos nessa nota que faremos, estamos fazendo uma oposição construtiva. Não criaremos dificuldades para o governo. Mas o que for bom, a gente vota. O que for ruim, a gente se posiciona contrários a qualquer medida do governo nesse sentido. Você aborda a questão que está em curso, foi recentemente aprovada no Senado Federal, agora retorna para a Câmara dos Deputados, que é a reforma tributária. Primeiro, é importante lembrar que isso vem sendo discutido ao longo de décadas. Muitos governos, muitos candidatos prometeram em campanha e depois acabam não cumprindo, porque, de fato, devemos reconhecer, é um tema bastante complexo, que nunca vai encontrar unanimidade na sociedade, seja no setor de empresário, setor de serviço, setor político, partidário, sempre é um tema muito polêmico. Mas, se você for avaliar a situação hoje, o sistema tributário no Brasil, dito por técnicos do Banco Mundial, é dos mais perversos do mundo, é dos piores sistemas tributários do planeta, que dificulta quem quer empreender, é complexo, dificulta a vida do contribuinte, a vida do cidadão brasileiro. E o principal objetivo hoje dessa reforma tributária é, de fato, simplificar a vida do cidadão, simplificar a vida de quem quer produzir, de quem quer empreender, gerando oportunidades aos brasileiros. Então, esse é o foco principal. Terão erros? Terão. Alguns já foram aperfeiçoados no Senado e espero que agora, voltando para a Câmara, possamos avançar ainda mais. Alguns setores estão apreensivos, né? Por exemplo, setor de serviços. Se não vai aumentar a carga tributária. Ó, pior do que estava, nós temos das maiores cargas tributárias hoje do mundo. Então, isso é muito grave. Tira a competitividade do Brasil em relação a outros países. E o imposto que quer se adotar agora, o IVA, ele vai simplificar todos os impostos em torno do IVA. E eu simplificando bastante, diminuindo bastante, consideravelmente, a carga tributária. Eu estou otimista em relação a isso, embora confesso que precisamos avançar mais. Tem também um tempo de transição ao longo de anos, me parece que vai ser adotado mesmo lá por 2030. Então, temos um bom tempo, e agora na Câmara, principalmente, para aperfeiçoarmos e corrigirmos alguns erros que assustam alguns setores da economia em função da proposta apresentada hoje no Congresso.
Vamos acompanhar os desdobramentos desta reforma tributária. O setor de serviços, a gente tem acompanhado aí, a chiadeira é grande. Os prefeitos também têm reclamado muito, né, que centraliza na União. Vamos acompanhar o andamento. Deputado, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Aliás, Cascavel completa, eu vim dizendo o seguinte, fala pro Beto, aproveita aí pro Beto deixar uma mensagem para Cascavel. Amanhã Cascavel completa 72 anos de emancipação, Beto.
Uma jovem cidade, com toda essa pujança das cidades em alguns setores, referência nacional Cascavel, uma cidade do Paraná das mais politizadas, inclusive. E você sabe quantas, inúmeras vezes eu tive em Cascavel, adoro essa cidade, mesmo antes de entrar na política. E depois, como governador, tive a oportunidade, com muita frequência, de ir a Cascavel e anunciar importantes obras aí nessa cidade, em todos os setores da administração. Então, os meus parabéns daquele que conhece bem Cascavel, tenho grandes amigos e companheiros nessa cidade, mandar os parabéns por mais um ano de existência, de emancipação política. Cascavel, muito o que comemorar, principalmente a sua população que ama a sua terra e ajudou a construir essa belíssima cidade, uma boa cidade para se viver. Parabéns a todos vocês e parabéns à nossa querida Cascavel.
Deputado Beto Richa, muito obrigado pela entrevista e uma boa semana para o senhor.
Obrigado, Zé Roberto. Boa semana a todos. Obrigado pela gentil oportunidade.